Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola. Fala só. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Depois das 18 às 18h30, estamos também em onda média, 1530, e continuamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. Estamos na internet, a nossa página é o voaportugues.com. Estamos, claro está, no Facebook. A Mayra está aqui a ver o que é que se passa com os nossos seguidores do Facebook e esperamos que tenhamos muitos comentários e opiniões sobre o nosso tema de hoje. Os ouvintes que quiserem mandar também uma opinião podem fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584, mas não podem telefonar, não vale a esta hora. Hoje, neste Angola Fala Só, temos microfone aberto, é dia para todos os ouvintes, portanto o que nós vamos fazer é discutir as eleições em Angola e, portanto, ter uma oportunidade de perguntar aos ouvintes o que se passa na sua aldeia, na sua vila, na sua província, com a campanha eleitoral. Mas antes de passarmos ao convidado, vamos ver as notícias a esta hora. O convidado, não, aos convidados.
Exatamente, nós temos convidados especiais.
Sim, temos convidados. Vamos ver as notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou de novo a Coreia do Norte, afirmando que as forças militares americanas têm as suas armas prontas e carregadas para retaliar se a Coreia do Norte atacar os Estados Unidos.
A China expressou hoje o que chamou de forte insatisfação depois de um navio da Marinha Americana ter navegado junto a uma ilha artificial criada pela China no mar do sul da China. Uma entidade da Marinha Americana disse que o destroyer da Marinha Americana tinha navegado perto da ilha como para de uma operação para assegurar a liberdade de navegação em águas internacionais.
E um destacado general das forças governamentais da Somália, o general Hussein Hassan Osman, escapou hoje a uma tentativa de assassinato na prisão central de Mogadishu, disseram à Voz da América fontes das forças de segurança somalis. O general dirigia-se à mesquita da prisão, que é usada como tribunal militar para julgar suspeitos da Al-Shabaab.
Angola, fala só.
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 Portanto, hoje neste Angola Fala Só, eu e a Mayra de La Saleta vamos dialogar com os nossos ouvintes e seguidores do Facebook. Podem também mandar mensagens pelo WhatsApp. E hoje, como eu disse, nós queremos saber dos ouvintes como é que vai a campanha eleitoral nos locais onde estão. E já temos alguns ouvintes em linhas e eu vou começar no Bié, no Andulo, com o Eduardo Oceias. Senhor Oceias, está-me a ouvir?
Está a ouvir em perfeitas condições.
Muito bem, Sr. Oceias. Olha, é um prazer tê-lo aqui na Voz da América com o Angola Fala Só. Portanto, hoje vamos ter a oportunidade de estar aqui a discutir ou a trocar impressões. E portanto, o que eu lhe vou perguntar é precisamente o tema do programa. Como é que está a decorrer aí as eleições no Andulo? A campanha eleitoral, digamos.
Obrigado, João Santa Rita. A dizer que o prazer é todo meu ter-vos em contato.
Muito bem.
Começaria por dizer que o Andulo e a província do Bié, em particular, têm sido um bastião de luta entre as diferentes forças que participam nas campanhas das diversas eleições que já aconteceram no nosso país. Eu destacaria o Andulo porque, nos últimos tempos, tem sido mesmo uma disputa renhida, onde alguns detêm ele como bastião e outros tentam conquistar alguma hegemonia. Dizer que a campanha eleitoral em Angola tem sido marcada por várias questões que passam daquilo que é a própria lei eleitoral. Isso não nos tem dificultado, às vezes, exercermos aquilo que são as nossas atividades, visto que eu faço parte de uma das forças políticas, aliás, também sou parte da coligação eleitoral, caso a ser. E temos nos deparado várias vezes aqui no município com questões que têm ainda a ver com alguma intolerância, apesar de que não seria momento para isso.
Mas alguma coisa de grave? Alguma coisa de grave? Ou que tipo de intolerância é que tem encontrado?
Até eu poderei marcar mesmo um incidente que eu até chamaria mesmo de incidente, que ainda aconteceu ontem por volta das 21 horas.
Sim.
É, por parte de um dos dirigentes do partido do poder, que é o MPLA.
Sim.
Que retirou as nossas bandeiras junto da nossa sede municipal.
Uhum.
E nós, eu pessoalmente, ontem, por volta das 21 horas, participei da queixa verbal à Polícia Nacional. E esta manhã o nosso secretário executivo municipal, acompanhado por outros membros do nosso executivo, foram para lá. E o mesmo cidadão que retirou o nosso material não foi nem notificado, nem às vezes investigado, porque está a participar nas atividades da caravana do governador provincial aqui no nosso município. Esses são alguns dos muitos incidentes que eu não poderei, às vezes, enumerar. Então, terei outros e acho que o tempo hoje parece que é mesmo nosso, como ouvintes, para poder também destacar. Mas um dos mais graves incidentes foi este.
Muito bem. E agora mas na generalidade, como é que você diz? A campanha está a decorrer bem, na generalidade?
Na generalidade, a campanha não bem, porque se dissermos que é bem, estaremos a errar.
Sim, sim.
Tem decorrido como tem decorrido as diferentes campanhas, sempre com obstáculos que são sempre impostos pelo partido mesmo, o partido que está a governar o país. Mas a sociedade tem vindo a despertar, principalmente a juventude, tem se engajado e tem apostado naquilo que é a mudança, visto que todas as políticas que o regime tentou implementar como nas suas promessas falharam e temos tido uma campanha adequada, não boa, mas adequada naquilo que são as circunstâncias que o país vive, isso não só no nosso município do Andulo, mas a nível nacional.
Portanto, você aí no BIE está convencido que a casa pode ter bons resultados?
Eu tenho certeza absoluta. Pois que a casa tem sido a força mais dinâmica a nível do BIE, e digo mesmo aqui no nosso município, é uma ligação que congrega muita juventude, e tendo em conta aquilo que são os nossos programas para a governação depois do dia 23, então temos tido muita aceitação e tenho a certeza absoluta que a casa terá bons resultados, se não mesmo ganhar as eleições aqui no nosso círculo municipal.
Mayra, não sei se tens alguma pergunta a fazer a este ouvinte do Biel, se há alguma coisa aí nas redes sociais.
Nas redes sociais não há ninguém do BIE ainda. Seria interessante se pudesse ter também uma outra descrição do ambiente político-eleitoral que se vive aí no BIE, mas o João fez a questão que eu queria colocar, que é quais são as possibilidades da Casa CE aí nessa região.
Senhor Oceias, quer acrescentar?
Eu posso mesmo acrescentar, apesar de que eu já respondi.
Sim, diga.
A casa a nível do BIE tem se implantando a nível de todo o território. Nós temos representações a nível do território do BIE e a nossa pontuação medida nesses últimos dias da campanha intensiva tem mostrado a nós que iremos ter resultados bons, conforme eu já disse. Não importa questões que eu vou mesmo aqui frisar a ver com a fraude, que já está a ser protagonizada. Nós temos problemas nas nossas listas ou nas listas dos cadernos que vão para as aldeias e outros lugares onde o MPLA acha que não tem probabilidade de ganhar. Onde os nomes foram direcionados para lugares longínquos e onde o eleitor não tem a possibilidade de caminhar para poder fazer ou exercer o seu voto. Esta é a questão que nos tem preocupado ultimamente e nós consertamos isso a nível do nosso Conselho Municipal para ver se a CNE poderia dar uma explicação clara sobre essa questão. Há pessoas que fizeram a prova, aliás, a prova de vida, como é que se chama, ou confirmaram seus cartões, mas na última da hora não tem números lá no que do processo que a CNE marcou. Estarão fora do processo, não poderão exercer os seus direitos de voto. Uhum. Isso tem nos preocupado bastante e vamos querer que a CNE se pronuncie nas últimas horas para podermos ver como é que ficaria esta questão.
Senhora Azeias, uma última pergunta e basta responder sim ou não. Vai estar também, vai juntar-se ao movimento que pretende ficar depois do voto junto às assembleias de voto?
Não digo que sim, mas caso urgir, eu estarei, porque será um movimento que irá protestar por aquilo que é o direito.
Muito obrigada.
Pronto, era o Sr. Eduardo Oceias, ele estava-nos a falar do Bié, do Andulo, portanto um militante da Casa CE, que nos deu uma boa imagem do que é que se passa, portanto, no Bié. E agora vamos para um território onde a situação poderá ser diferente, vamos para Cabinda, onde está o ouvinte, eu creio que se diz Brice Bomba. É o Sr. Bomba que está em linha? Sr. Bomba?
O Sr. Bomba está com dificuldades. Ele mandou-nos aqui uma mensagem pelo WhatsApp a dizer que a linha caiu.
A linha
Portanto,
caiu.
Vamos tentar reconectar ao Sr. Bomba e aproveitar e vamos à Willa.
Vamos à Willa, então, para o Sr. Mateus Mbali. Sr. Mbali, está em linha? Sr. Mbali? Na linha número 3, não está?
O Sr. Mbali também não está em linha, mas eu então aproveito, enquanto reconectamos com os nossos ouvintes que estão pelo telefone, o António Valuala deixa a seguinte mensagem por WhatsApp. Pede a todos os partidos políticos na oposição que estejam unidos, porque o povo está do vosso lado. Queremos maior fiscalização em todas as mesas de voto, porque a CNE já começou a malandrice de dispersar os eleitores. E eu estou a citar o António Valuala, e isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que o nosso primeiro ouvinte
estava a dizer,
não Exatamente. É? Da questão de enviar os eleitores, atribuir
mesas de voto distantes
das suas residências.
Bem, eu já tenho aqui, parece que tenho em linha já o Sr. Bomba em Cabinda. Sr. Bomba, está-me a ouvir agora?
Sim, estou a ouvir, João Santarito.
Muito bem, olha, desculpe lá, o seu primeiro nome é Brice, é assim que se diz?
Exato.
Pronto,
Brice Bomba.
Brice Bomba. Sr. Bomba, em Cabinda, claro, está um enclave em que a situação política é diferente e eu vou aqui fazer uma pequena introdução para dizer àqueles que nos ouvem que de Cabinda ou que nos têm chegado nestas eleições é que há gente aí, portanto, da sociedade civil, que se opõe à participação nas eleições, ou pelo menos diz que as eleições não vão resolver nada, mas há também personalidades conhecidas que estão como independentes. Um deles, por exemplo, está como independente nas listas da UNITA. Mas, Sr. Bomba, eu vou começar por lhe perguntar como é que está a ser feita a campanha aí em Cabinda e qual é a sua opinião sobre esta questão das eleições em Cabinda. Sr. Bomba?
Queremos que, exatamente, as comunicações com Cabinda são sempre muito complicadas, não é, João? Mas Willa talvez já esteja disponível para nós.
A Willa está em linha?
A Willa não está em linha? Willa não está ainda em linha, mas nós em linha aqui pelo Facebook temos pessoas de Luanda, temos na Inglaterra, temos aqui o Manuel Bomba, que está na Inglaterra e que diz o seguinte: o povo deve estar unido e nem deve aceitar o MPLA a mandar mais uma vez depois de 40 anos. Portanto, estas são algumas das mensagens que nos chegam pelo Facebook. O Sr. Bomba, é interessante que ele também nos fala aqui pelo WhatsApp, ele quer muito, de facto, partilhar a sua opinião e ele pede que nós liguemos outra vez. Eu acredito que desta vez já vá funcionar.
Bem, vamos à espera. Eu estou a ver ali a Daniela, portanto, que ela, para os ouvintes que não sabem, a Daniela está encarregue de, portanto, de comandar as operações de ligações e eu estou a vê-la ali atrás do vidro. Portanto, nós estamos aqui no aquário, como se costuma dizer.
Exato.
E ela, vejo ali ela muito atarefada a querer fazer ligações. Às vezes, claro está, as ligações com Angola são mais difíceis e Cabinda às vezes é um problema. De qualquer maneira, portanto, eu vou recordar aos ouvintes que nós hoje estamos em microfone aberto a falar com os ouvintes sobre as eleições. Vou pedir, portanto, à Daniel, que se tiver dificuldades com Cabinda, para tentar um outro ouvinte, talvez em Luanda ou noutra parte de Angola.
Exatamente, numa parte mais...
Está bem.
E, sim?
Diz.
Sim, João, portanto, como o João estava a dizer, vamos tentar fora de Luanda, mas também a campanha está a decorrer, fora de Cabinda, aliás, a campanha está a decorrer por todo o país e nós temos alguns vídeos bem interessantes dos nossos Exatamente. Correspondentes. E de Malanje chega-nos a atividade eleitoral da FNLA.
Aquele nome da FNLA, o político, o militante da FNLA, não tem a hora, sim ou não?
Sim.
Sim ou não?
Sim.
O voto, programamos o voto. A procura do voto depende da nossa vontade. Alguém não aceita o voto porque não quer dar o voto. Todos vocês que estão aqui.
Transmitir as mamães, deixem os irmãos, ninguém pode me ameaçar, estão a entender?
Não.
O voto é livre. Nenhum partido que pode lançar os outros partidos.
E me trouxe isso aqui, que é muito bem importante, que graças a Deus que não é fácil chegar até nessa meta, que a FNLA é um partido histórico que lutou a independência e depois de estar a independência foi um partido que libertou em Angola.
Tem muita gente mesmo que está conosco. Então, com esse afeto deles todo, podemos vencer as eleições 2017.
Voz da América, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Portanto, tivemos aqui uma reportagem. Os ouvintes que estão pela rádio, claro, só ouviram o som, mas era uma reportagem de vídeo que tivemos e passou no Facebook, uma reportagem interessante. Não sei se já temos mais algum ouvinte em linha ou ainda não. Pronto, temos aqui um ouvinte, sim senhor. É o ouvinte Estevão Cachipopa, que está no Kwanza Sul, no Ebo. Senhor Cachipopa, está-me a ouvir? Senhor Cachipopa, está-me a ouvir?
Senhor Cachipopa está longe.
Não sei.
Mas, de qualquer modo...
Senhor Cachipopa, parece que estou a ouvir qualquer coisa.
É verdade, parece que o senhor Cachipopa está em andamento. Se calhar tem o telefone na mão, tanto esperou que se distraiu.
Senhor Cachipopa. Não, mas isto hoje está muito difícil.
João, temos aqui também um outro espectador que diz que é advogado e que quer levar o MPLA ao Tribunal Internacional. E este senhor é o Manuel Bumba. É interessante que, como o senhor Brice, eles têm o mesmo apelido, será que são família? A Laurinda João espera que desta vez o povo angolano abra os olhos. E vê e veja, eu estou a dizer o que ela escreveu, veja o que MPLA é só pobrezas e má governação. Portanto, esta é a opinião da Laurinda João. O Virgílio Domingos, também aqui pelo Facebook, diz que temos que mudar o quadro político em Angola. O Manuel Genoar Nicolau diz que sabe que o MPLA vai ganhar outra vez.
Ora,
portanto, e ele está a falar-nos da África do Sul. E temos o Assison Jamba, que eu vou ler aqui com atenção, porque ele escreve bastante. E ele diz que temos um problema onde muitas pessoas atualizaram os seus dados, ou seja, trataram os seus cartões eleitorais, mas não foram levantar, ou o MAT ainda não fez a entrega a tempo e as pessoas não estão a levantar esses documentos, o que vai deixar que muitos não votem. E é necessário apelar à CNE, nesta altura, para ver forma de motivar as pessoas a terem os seus cartões. Portanto, muita gente fez, de facto, o recenseamento eleitoral, mas não tem os documentos em mãos para poder votar.
Exato. E também o que se passa, há que dizer aqui, é que o Mato também já disse que há muitos cartões que ainda não foram levantados, as pessoas não os foram levantadas.
Exatamente.
Segunda via, portanto, devem fazê-lo. Bem, parece que agora vamos tentar mais uma vez.
E agora vamos a um lugar complicado,
hein? Lunda Sul, onde também às vezes é difícil.
Exato.
Celestino Pinto. Senhor Celestino Pinto, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Pinto, ainda bem, porque nós estamos com dificuldades hoje e geralmente é o contrário. Para a Lunda é que é difícil, mas hoje parece que estamos com sorte. Bem, Sr. Pinto, como você sabe, isto hoje é microfone aberto e eu vou-lhe perguntar como é que é a campanha aí no Saurimo. Está a decorrer bem? Como é que é?
Pois. Ele ouviu-nos e deixou de nos ouvir.
Sr. Pinto, Não. Bem, isto está muito mal.
Oh, João, e enquanto andamos aqui nesta troca de bola, não é? Este é um driblar interessante. O Mac Bolton diz que o MPLA não ganhará por maioria absoluta. Mas admite uma vitória do MPLA.
Isto vai ser interessante. Essa é uma das possibilidades que, aliás, nós já pusemos aqui quando tivemos convidados. A possibilidade do MPLA ganhar, mas sem uma maioria. E, portanto, os 50% mais um, não é? E, portanto, ter que haver um governo de coligação.
Um governo de coligação, exatamente.
Seria interessante. Portanto, nós perguntámos isso ao presidente da UNITA, quando ele estava
aqui.
E ele disse que, claro que está, que a UNITA já estudou todas as possibilidades pós-eleitorais. E também a Casa CE.
Exatamente. Agora temos da Benguela. Temos o Yendelele Kashitoto. Será que o senhor Kashitoto está a ouvir-nos?
Muito boa tarde, muito boa noite, La Salete, Nossa Senhora. Muito boa tarde, Santa Rita. E espero que esteja bem na América. Nós também temos saúde aqui em Benguela.
Muito bem.
Muito bem. É bom ouvi-lo a partir daí da minha terra. Obrigada.
Bem, olha, Sr. Kashitoto, não vou deixar começarem a conversar, porque senão nunca mais param. Eu quero saber é como é que está a decorrer a campanha aí em Benguela. Tudo bem? Muita atividade, pouca atividade, entusiasmo, falta de entusiasmo, indiferença ou não?
Graças a Deus, sou Santa Rita, para lhe dizer que a campanha está a correr como está a correr. Estamos habituados aqui na província de Benguela ou em Angola toda, estamos habituados, portanto, com muitas manipulações. Aquilo que aconteceu em 2012 é a mesma coisa que está a acontecer, de alterações de assembleias para as pessoas votarem a 7 quilômetros, para os eleitores votarem a 5 quilômetros. Portanto, não há nenhuma diferença. Portanto, outros votam a 40 quilômetros. Então, já estamos a entender que o próprio regime está habituado e sempre, desde 1992 até 2012, ganhou sempre através dessas manipulações. Portanto, para dizer à comunidade internacional, queremos pedir os observadores internacionais que venham aqui em Angola, embora tardiamente, para testemunhar aquilo que está a se passar aqui em Angola. São as mesmas manipulações. Primeiro, segundo, eu pessoalmente que estou a falar, a minha atualização seria precisamente próximo da minha casa, mas agora me tiraram a 5 quilômetros, o que dá a entender que eu sei ler, sei escrever, tenho telefone. A maioria de angolanos não tem telefone, aqueles camponeses.
Sim.
Como é que vão descobrir que ele tinha indicado na Assembleia X para, na última hora, ir votar numa Assembleia a 5 quilômetros? Não é possível. Não só Santa Rita e La Salete, vocês, seus pais, suas mães. Este país, há 40 e tal anos, vai andando assim com manipulações, querem que aquilo que está a se passar em outros países, crise, depois das eleições, é a mesma coisa que venha a acontecer aqui em Angola, ou a comunidade internacional pode nos valer para que, se de uma vez para sempre, quem for votado seja votado na transparência. Não é nessas manipulações.
Senhor Kashitoto.
O doutor Samapuga, escuta, doutor Santa Rita, Santa Rita, doutor Santa Rita. O doutor Samapuga estaria a vir aqui quarta-feira, dia 16. Agora, há também informações que também outro candidato que já passou aqui em Benguela também estará aqui. Então, o que é que esse regime quer com os angolanos?
Muito bem.
Portanto, hoje, Santa Rita, portanto, agradecemos bastante o vosso esforço, como querem ajudar os angolanos para que um dia tenham uma verdadeira independência.
Muito bem, senhor Kashitoto, eu só lhe quero perguntar uma coisa, depois talvez a Mayra, como sendo aí da terra, talvez tenha mais perguntas a fazer, mas o que eu lhe quero perguntar é uma coisa, mas aí nas ruas, como é que é? As pessoas Há entusiasmo, há comícios, há bandeiras nas ruas. Vá lá, faça um retrato das ruas de Benguela e de o que é que se as pessoas discutem as eleições ou não, como é?
Muito obrigado. Há entusiasmo do povo para votar, para ver se haja mudança aqui neste país. As bandeiras, tirando aqueles que têm milhões de dólares nos seus bolsos e de milhões de dólares guardados no exterior, essas têm bandeiras aos pontapés. Há partidos, em particular, há partidos que neste momento não conseguem retirar as suas bandeiras dos portos, porque alguém está a bloquear para que as bandeiras, não, os contentores não sejam retirados dos portos. Para dizer mesmo que as bandeiras que aparecem aqui nas ruas e aos pontapés são bandeiras de quem está no regime há 43 anos.
Muito bem.
Mas que os comícios aqui, estamos a ver os partidos andarem em todos os municípios, em todas as comunas, mas a intolerância não falta. Os deputados da Unita, os deputados da Unita na área de Cuba, novamente, além do Capuca 2015, não sei o quê, desta vez 2017, os deputados da Unita na Capuca foram atacados. Foram atacados. É aquilo que estão a acompanhar, que no Lombo também houve caravana da Unita a ser atacada, mas a Unita não está a atacar. A Casa Feia não está a atacar. É só o empregado que está a atacar os outros, estão a retirar as bandeiras. Apesar de termos feito as bandeiras, mas estão a retirar as nossas bandeiras.
Muito bem, senhor.
Senhor Cachitoto, muito obrigada.
Muito obrigado, senhor Cachitoto. Uma coisa que... Muito obrigado. Era o senhor Cachitoto, tivemos que cortar porque eu tenho aqui mais ouvintes em
linha. É verdade, agora as linhas estão a funcionar.
Vamos lá ver.
Vamos à cabinda.
Vamos à cabinda. O senhor Bomba está aí? Senhor Bomba? Não, o senhor Bomba hoje não funciona.
É verdade.
Bem, então vamos tentar outra vez o senhor também, Mateus Mbali, na Uila. Senhor Mbali, está em linha? Então, não dá? Então vamos para o senhor Pedro Gonga, em Luanda. Senhor Gonga, está-me a ouvir? Senhor Gonga?
Nem para Luanda, João. Bom,
bem,
enquanto...
Não, diz.
Não é? Enquanto tentamos as ligações, há que dizer aqui que o nosso Facebook Live está animado.
Ah, é?
António Gerão José diz que acha que a fraude eleitoral já começou porque estamos a ser transferidos para zonas longínquas. É a mesma falha de 2012. Palavras de António Gerão José. Nelson Capacala Manuel diz que tudo o que queremos é a estabilidade do povo angolano. Afonso Lubembo, em Angola, nunca haverá uma eleição transparente, diz Afonso Lubembo, por causa da natureza do regime no poder que conserva e conservou os hábitos do monopartidarismo. O João Carlos diz que o que fará a oposição em caso... Aliás, questiona o que fará a oposição em caso de derrota, uma vez que as eleições estão viciadas. Vir a público dizer que há fraude e depois ir sentar-se no Parlamento, ou desta vez será diferente? O João Carlos coloca esta questão a partir da Suécia. Portanto...
Muito bem. A Sevéria. É verdade. Bem, olha, nós estamos a chegar ao topo da hora, por incrível que pareça, embora com estas dificuldades todas, estamos a chegar ao topo da hora. De maneira que eu vou recordar aos ouvintes que hoje, neste Angola Fala Só, estamos com o microfone aberto. E o nosso plano era ter aqui muitos ouvintes ao telefone. Infelizmente, os telefonemas não estão a funcionar muito bem. Hoje estamos com grandes dificuldades em ligar para a Angola. Não sei bem porquê. Esperemos que não haja nada de... enfim, estranho nisto. De qualquer maneira, vamos continuar a tentar na segunda meia hora, mas a Mayra está aqui com as redes sociais e nós temos muita gente a falar connosco nas redes sociais e queremos, portanto, incentivar as pessoas que estão com acesso no Facebook e mais para continuarem connosco. Continuo com a Voz da América, continuo com o Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, convosco, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje o nosso programa Angola Fala Só é um programa de microfone aberto. Estamos a tentar ter, portanto, ouvintes a partir de Angola para falarem connosco sobre as eleições, falarem connosco, portanto, sobre como é que estão a ver as eleições no sítio onde estão, como é que estão a correr as eleições na província, na cidade ou na vila, para termos um retrato, para tentarmos ter um retrato do que é que se passa, portanto, com o processo eleitoral. Na primeira meia hora tivemos grandes dificuldades em manter contactos telefónicos, mas tivemos muitos ouvintes que nos estão a seguir pelas redes sociais, pelo Facebook, e nós queremos, portanto, incentivar esses ouvintes a mandarem os seus comentários e, se estiverem em Angola, a mandarem, portanto, mesmo que seja pelo Facebook, a mandarem por escrito como é que estão a decorrer as eleições no local onde estão, na cidade, darem-nos um retrato. Há muitas bandeiras, há entusiasmo, não há entusiasmo, o que é que as pessoas dizem, quais são as perspectivas. Mas antes de continuarmos, portanto, aqui no Angola Fala Só, vamos às notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou de novo a Coreia do Norte, afirmando que as forças militares americanas têm as suas armas prontas e carregadas para retaliar se a Coreia do Norte atacar os Estados Unidos.
A China expressou hoje o que chamou de forte insatisfação depois de um navio da Marinha Americana ter navegado junto a uma ilha artificial criada pela China no Mar do Sul da China. Uma entidade da Marinha Americana disse que o Destroyer tinha navegado perto da ilha como parte de uma operação para assegurar a liberdade de navegação em águas internacionais.
E um destacado general das forças governamentais da Somália, o general Hussein Hassan Osman, escapou hoje uma tentativa de assassinato na prisão central de Mogadishu, disseram à Voz da América fontes das forças de segurança somalis. O general dirigia-se à mesquita da prisão, que é usada como tribunal militar para julgar suspeitos da Al-Shabaab, que entretanto reivindicou o atentado. Vamos talvez ter uma reportagem aqui, não?
Temos um ouvinte também do BIE, parece?
Ah, já temos um ouvinte?
Exatamente.
Bem,
vamos
tentar
ligar ao BIE.
Maurício Songo, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Songo. Oh, aleluia, parece que temos um ouvinte. Sr. Songo, olha, você sabe que o programa hoje é microfone aberto e o que eu quero saber de si é como é que você vê as eleições aí no BIE. Estão a decorrer bem? Qual é o entusiasmo? Como é? Diga lá.
Muito obrigado por essa oportunidade. Logo esperei tanto que talvez teria que intervir antes, mas hoje é o tempo oportuno.
Muito bem.
Eu diria, primeiro, que o processo está a decorrer, mas não é conforme o povo angolano esperava. Pensando mesmo no passado, em 2012, os nomes já tinham sido transferidos para outras províncias, da província para outra. Mas, desta vez, não é a coisa que se registrou. Registra-se outra questão, em que cada município, as pessoas de onde haviam indicado que onde teria, cada um teria votado, não é onde o nome veio, foi noutra área. Então, isso dá-se conta que é uma fraude que já se fez pela na parte do mate. Uhum. E logo acontece que, com essas atrocidades todas, nós, como angolanos, vamos procurar a forma de como reagir com isso. E o povo é que vai decidir. E outra questão é o tempo da antena. Eu até porque, quando vi pela internet, dizendo que a UNITA deu o ultimato 72 horas, em que se a PPA não mudar de comportamento em apresentar o programa dos partidos políticos. Então, neste caso, era bom ser que nós próprios fizéssemos só assim, sem apresentar, porque vê-se que a TPA não é a TPA nacional, mas sim é a TPA do MPLA. Então, nisto, acredito que se a própria TPA achar que mude, Caso não, o povo angolano desta vez está preparado a mudar. Então a mudança não significa aqui. Muda-se o governo todo, mas é aquilo que se já está a se dizer, por exemplo, o governo da UNITA, o próximo governo, chama-se Egito, que é o governo inclusivo e participativo. Significa que todos nós, não haverá MPLA, Casa CEI e outras forças, nós todos poderemos estar inclusos nessa governação. Então, não sei qual é a suspeita.
Uhum. Muito bem, olha, senhor Songo.
Das opiniões minhas são essas.
Mas, senhor Songo, diga-me lá, como é que está a decorrer aí a campanha? Para além dessas dessas entraves que você vê, há entusiasmo nas ruas, há muitas bandeiras, há comícios, as pessoas falam das eleições ou está tudo indiferente? Diga lá, como é? Bem,
já perdemos
o senhor Songo. De qualquer maneira, parece que temos uma coisa fora de vulgar. Temos um ouvinte pelo telefone, mas que não está em Angola, está na Rússia. É o estudante angolano Isidoro Poba Júnior. Senhor Poba, está-me a ouvir?
Sim, eu vos ouço muito bem.
Sempre. Muito bem, senhor Poba. Onde é que está na Rússia?
Eu estou na Rússia, falo a partir de Moscovo.
Ah, Moscovo, está bem. Nunca estive lá. Já faz frio ou ainda não?
Ainda não, está quente. Agora o clima acho que deve estar a 20 graus.
Ah, uau, e já diz que está quente.
Sim, muito quente. É um momento, para nós que estamos aqui, é um momento muito sagrado.
Quer dizer,
sair, passear, jogar,
muito
fazer,
bem.
Tentar passar as férias por
não
aí.
Me digam que até fazem praia, vão à piscina.
Praia tem, né? Só as piscinas.
Pois, claro.
Em Exato. Outras cidades tem praia, mas aqui em Moscou, infelizmente, não temos.
Muito bem. Olha, senhor Poba, então você quer falar sobre as eleições? Você sabe que aí no estrangeiro não pode votar, não é verdade?
Como estudante, licenciou-se?
Essa é a minha inquietação. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que me foi dada.
Muito bem.
Mas a primeira inquietação é de nós que estamos na diáspora não termos essa possibilidade de poder votar. Ah. É uma inquietação, porque somos, eu sei que é um número muito elevado que poderia também dar o nosso contributo, né, votando. Ah. Mas infelizmente não temos essa graça.
Uhum. Os estudantes não têm.
A minha contribuição é quantas eleições temos acompanhado, né? Pelos vídeos, áudios, em conversas com familiares, conversas com amigos, acompanhando a TPA Internacional.
Sim.
E com tudo que a nossa mamã acabou de dizer há pouco tempo sobre a TPA, é uma tristeza para todos nós, é uma tristeza, mas oxalá que as coisas possam melhorar.
Aham. Uhum.
Quanto às eleições, eu posso aqui dizer que eu acho, né, que o MPLA vai ganhar nessas eleições, porque não temos uma oposição preparada para poder fazer face aos critérios do MPLA, que essa camuflagem toda, essa burocracia toda do MPLA é muito difícil. Se a oposição não for muito bem preparada, acho que fica muito difícil e o MPLA manterá ainda por muitos anos no poder se a nossa oposição continuar com esses critérios, sobretudo se não houver uma união entre os partidos da oposição. Será muito difícil, porque acompanhamos o momento que dão nas rádios, os programas de cada partido, e acompanhamos também o programa do MPLA e vimos que o tempo é mais dado. Quer dizer que em pequenas coisas já vai se notando o efeito das eleições, que o resultado das eleições vai se anunciando naquilo que eles vão fazendo, nas campanhas, na TV, nas rádios, essa coisa toda.
Uhum.
Já se nota que a vantagem está dada ao partido no poder.
Muito
e isso
bem.
Já vai anunciando de certa forma, a vitória do MPLA.
Uhum.
E é muito triste para nós, muito triste para nós. Oxalá que nos próximos anos, né, venham dar essa possibilidade, essa oportunidade, para que as pessoas que estão na diáspora também possam ter a possibilidade de poder votar, porque, afinal de contas, somos todos angolanos e tem dinheiro para isso, para tal, para criarem essas possibilidades. Muito obrigado pela oportunidade.
Olha, mas olha, não desligue ainda, Isidoro.
Sim, sim.
Nós, antes, durante o recenseamento eleitoral, nós soubemos que muita gente na diáspora que não fosse residente, de facto, nos países em que estavam, podiam, assim como os estudantes e o corpo diplomático, podiam recensear-se nos consulados. Isso aconteceu aí na Rússia? Não aconteceu? Vocês foram convidados a recensear-se e a ir votar a Angola se pudessem ou não? Ou não houve qualquer tipo de comunicação nesse sentido?
Para mim, posso ser muito sincero que não recebi essa informação. Não sei se os outros, não posso aqui afirmar que não foi feita ou foi feita. Eu, pessoalmente, não recebi essa informação. Se os outros fizeram, talvez fizeram. Mas também eu acho que, vendo ou acompanhando o sistema do nosso partido do poder, fazer essas coisas todas através dos nossos consulados, eu creio que é todo um jogo, que todos os nossos nomes, todos os nossos votos irão diretamente para o cofre do MPLA. Isso é que eu posso fazer como balanço, porque não acho que eu votando a partir daqui, por exemplo, diretamente para a nossa embaixada, para o nosso consulado, o meu voto iria para o partido em que eu irei votar. E eu creio também que os nossos nomes, os nossos dados, já que tudo já está nos registros aí, nos nossos consulados, eu creio que se esse sistema funcionar, se não for feito de uma maneira diferente, acho que tudo irá para o MPLA. Uhum. Não creio, não acredito. E eu acho muito bem que eu não faria isso. Só para evitar que todo mundo vá na mesma panela. Porque estaríamos a fazer a mesma coisa se por acaso não analisarmos melhor as coisas. Uhum. Porque se esse for o sistema, eu não acho que seria um bom sistema.
Isidoro, agora muito fora da campanha eleitoral e de tudo o que está relacionado com as eleições, mas porque aproveitamos aqui a oportunidade, João, já que tem sido um tema que nós, Voz da América, temos coberto com alguma frequência, como é que estão os estudantes angolanos aí na Rússia?
Exatamente.
Nós recebemos quase semanalmente queixas de estudantes fora de Angola a dizer que não recebem os seus subsídios de bolsa. Como é que está essa situação aí convosco?
Prontos, para mim, geralmente não gosto muito de falar sobre as questões que têm a ver com as bolsas de estudo, porque não sou bolseiro.
Ok.
Não sou bolseiro, eu sou... A minha família, os meus pais é que pagam por mim. E não tem muito a ver com isso, mas tendo já amigos que estão ligados, colegas, amigos, irmãos angolanos que estão ligados a mim, que são bolseiros, acho que até agora já tem, o nosso governo já tem uma dívida já de alguns meses, não sei quantos meses, mas eu creio que tem uma dívida já que ainda não foi paga. Eu posso afirmar isso.
Muito bem, muito obrigada.
Que tem uma dívida, só não sei quantos meses que ainda não foram pagas, mas não sendo eu...
Sim, sim.
Bolseiro,
não tenho muita informação quanto a isso.
Muito bem. Olha, Sr. Paba, uma última pergunta. Você gosta de futebol?
Muito.
Olha, você não é família do Paul Pogba, não?
Não.
Eu pensei o mesmo.
O Paul Pogba é francês, eu sou angolano.
Às vezes
podia haver ligações,
estes
não é?
Estes primos, não é? Terceiro, quarto grau, larga.
Não, porque ele é Pogba.
Eu sei.
Pogba.
Pois, está bem. Mas eu pensei, talvez fosse a diferença da família angolana, não é? Da família Pogba. Bem, e se você fosse família do Pogba, de certeza que não era bolseiro, né?
Bem, talvez eu estaria sustentado, né, com os meus estudos.
Exatamente. Bem, muito obrigado. Olha, era o Isidoro Pogba, ele estava-nos a falar. E muito obrigado, Isidoro, e felicidades aí na Rússia. E esperemos que o inverno que vem aí não seja muito forte.
Hein? Exatamente, não seja menos 20.
Okay. Obrigado. Deixa-me ver ali com a Danice, temos alguém em linha? Ah, ok. Então, pronto, não temos ninguém em linha, estamos com muitas dificuldades. Nós temos uma reportagem, temos o Chicoca, o Armando Chicoca, à espera de nos mandar uma reportagem, mas não sei se queres ir aí primeiro às redes sociais.
João, nós temos o Adão Agostinho, que diz o seguinte, aqui pelo WhatsApp. O que ele tem constatado pelas redes sociais e, sobretudo, pelo YouTube, porque ele está fora de Angola, é um desperdício de tempo, porque alguns partidos políticos não conseguem transmitir, não conseguem detalhar os seus projetos de governação. Se não conseguem transmitir as suas mensagens, ele não pensa que conseguirão obter assentos parlamentares, porque o eleitor está cada vez mais atento e os tempos mudaram. O Adão apela aos partidos concorrentes e, sobretudo, aos seus respectivos líderes que melhorem mais na difusão das mensagens, porque o tempo corre e até agora estão a dormir sono. Estas são as palavras do Adão Agostinho, que no final diz: voto certo, voto consciente.
Muito bem. Bem, então vamos até ao Namibe agora, antes de passarmos, portanto, ver se conseguimos mais contactos com os ouvintes. Vamos até ao Namibe, onde a Casa CE acusa elementos do MPLA de estarem envolvidos na intimidação. É o Armando Chicoca que está em linha.
Durante a conferência de imprensa apresentada ao meio da tarde de ontem, o secretário executivo provincial do Namibe da Casa CE, Sampaio Mukanda, denunciou haver coação aos delegados de mesas de assembleias recrutados pela Comissão Nacional Eleitoral em votar no Partido dos Camaradas. O dirigente partidário da Casa CE alertou ainda a administradora municipal do Virei, Juliana Fonseca, que poderá responder em foro judicial caso insista em usurpar os poderes da Comissão Nacional Eleitoral naquele município, coagindo os agentes eleitorais.
Lamentamos a postura da administradora municipal do Virei, que está a imiscuir-se nos trabalhos da Comissão Municipal Eleitoral. A administradora municipal do Virei, que está a coagir os membros das mesas recrutados pela Comissão Municipal Eleitoral, a dizer que todos devem votar no MPLA, porque quem não o fizer vai ter graves problemas depois das eleições. E se ela não parar com essa situação, então teremos que ir às instâncias superiores para que ela possa justificar qual é a razão de se imiscuir no trabalho da CNE. A CNE, de acordo à lei, é um órgão independente, mas a administradora municipal está a usar a CNE para fazer as suas facatruas. E nós, casa, não vamos permitir que isso continue.
Já no município do Camucuyu,
uma nossa ativista foi interpelada por indivíduos ligados ao MPLA, a mando do Comitê Municipal do MPLA, no Camucuyu. Retiraram o telefone à nossa ativista, só porque mostrava alguns vídeos sobre as atividades políticas do Dr. Abel Chivukuvuku. Foi o suficiente para lhe torturar psicologicamente e levado num carro estranho. E o senhor que lhe levou dizia que era da administração municipal, porque o administrador precisava falar com a nossa ativista. Dentro do carro, coagia a nossa ativista a dizer: você deve parar de fazer a propaganda a nível do município do Camucuyu, porque o Camucuyu é do MPLA. E para dizer que o Camucuyu não é do MPLA, a província do Namibe é de todos nós, é um espaço onde todos nós podemos fazer política.
Durante a conferência de imprensa, Mukanda disse que dois deputados já estão assegurados para a Casa CE na província do Namibe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O Armando a mandar-nos esta reportagem, portanto, do Namibe. O Armando sempre em ação, um grande repórter da Voz da América, que cobre não só o Namibe, mas outras províncias também, e sempre com reportagens interessantes hoje sobre essa conferência de imprensa. Mayra, nós continuamos com dificuldades com os telefones, não sei o que é que se passa hoje. Realmente é dos piores dias da história do Angola Fala Só, em termos de ligações, e hoje era quando era o dia dos ouvintes.
É verdade. E o que normalmente até costuma ser bom, não é? Mas parece que já temos alguém em linha.
O 29, ora, vamos lá ver.
Vamos ver quem é. É bem ela?
É o senhor Alcides Alcizinho. Exatamente. Senhor Alcizinho, está em linha?
Sim, está em linha.
Ah, senhor Alcizinho, você está-nos a salvar hoje. Não sei o que é que se passa. Olha, não passa nada hoje. Olha, diga lá então, como é que você vê a situação aí em Benguela?
Olha, em Benguela, na verdade, a situação está complicada. Porque a semana passada falei que o único acontecimento era no Cubal. Olha, e outro é no Bocoyo.
Uhum.
E a situação está mesmo complicada. Quase há uma comuna que o pessoal está todo disperso e por causa de alguns militantes que estão a insinuar coisas que não é da paz.
Uhum.
É verdade.
Isso foi onde? No Bocoyo?
Bocoyo, sim. Município do Bocoyo.
Aham.
Exato.
Muito bem. E o que é que se passou, então? Mas o que é que se passa?
Epá, o que está a acontecer é que alguns militantes estão a pôr medo nas pessoas.
Aham.
Está vendo? Agora, num país onde há democracia, onde a paz reina há 15 anos, então isso já não deveria mais acontecer. Que o povo deveria ir ao voto no clima de paz e tolerância.
Uhum.
Mas já não está a acontecer. E para isso deveria já falar no geral, isso é Angola toda, que alguns partidos, assim como o MPLA, o que está a fazer não é de bom. Não é de bom. O que deveria se fazer é unir a todos, sensibilizar o pessoal dele, que nós estamos numa paz, estamos prestes às eleições, então devemos nos concentrar como cidadão da democracia.
Uhum.
Que eles fazem é mesmo de bom.
Uhum.
É muita corrupção na véspera das eleições e não estão a pôr em liberdade os outros partidos, que não deveria ser assim. Porque, na verdade, o povo angolano sofre e precisa viver melhor. Então, precisa fazer a mudança. Então, o partido no poder não está a querer o povo angolano fazer esta mudança. Então, não é bom o que o MPLA está a fazer, porque o povo angolano sofre e precisa viver melhor.
E municípios como o Bocoyo são mais inclinados para partidos da oposição? É isso que nos está a dizer?
Não está a perceber?
Os municípios como o Bocoyo, por exemplo, são mais inclinados para os partidos da oposição em relação ao MPLA?
O município do Bocoyo também não foi a regra. Está mais virado na oposição que o próprio MPLA. Agora, o MPLA está por medo no povo dessas localidades. E quem votar na oposição, então não vai se sentir bem. Então não deveria ser assim, porque o povo precisa mudança. Nós vivemos quase a sofrer, porque não estamos a ver a melhoria no MPLA, então precisamos ver essa mudança no outro partido. E por outra, não é fazer a campanha. Queria dizer assim ao povo angolano, que Deus, mais uma vez, olhou ao povo angolano. Está vendo? Que Deus mandou o seu filho unigênito para salvar a humanidade. Mandou só um, que é Jesus. Já não mandou mais ninguém. Então, queria falar também ao povo angolano que também há um candidato com o número um. Então, é esta possibilidade, aliás, é esta chance que Deus manda ao povo angolano.
Muito
porque
bem.
Tudo é número um. Então não pode ir mais ao outro lado. É mesmo ali no número um onde as pessoas deveriam pôr o seu voto.
Muito bem. Olha, senhor Alcizinho,
Senhor Alcizinho,
eu vou interrompê-lo porque tenho agora aqui mais ouvintes em linha. Parece que agora quase que estamos no fim, as ligações estão a ser estabelecidas. Mas eu quero lhe agradecer imenso, Sr. Alcizinho. Eu sei que você já esteve no programa e quero lhe agradecer imenso e desejo boa sorte. E não se esqueça de votar, então, no próximo dia 23, não é verdade?
Acho que...
Já caiu. Bem, então vamos ver. Temos aqui...
Nós temos aqui dois e que são as ligações que foram possíveis. São dois angolanos fora do país.
Está bem, então
neste
vamos
momento.
A isso.
Portanto, vamos falar então com o Sr. Afonso Lubembo.
Sim.
Onde é que está, Sr. Lubembo? Se podemos perguntar.
Sim, muito boa tarde.
Boa tarde. Onde é que está o Sr. Lubembo? Posso saber ou não?
Eu estou, falo a partir de França, que estou em turismo, mas estou na Itália. Sou estudante de ciências políticas e fui defender o mestrado em administração e políticas públicas. E, no momento, estou em França, turismo.
Então, senhora...
Estive em Angola desde janeiro até junho e pude acompanhar a situação muito interessante que se vive em Angola sobre as eleições.
Parla italiano, senhor Lubem.
A minha participação enquanto a isto, eu queria dizer, a primeira coisa, muitos tentam dizer que não temos oposição capaz de enfrentar o nosso partido no poder. Mas, na minha visão, não tanto isto, o problema está no povo. Porque a oposição não pode fazer milagres, porque as eleições dependem do povo, é o povo que vota e não o partido que vota. Mas o povo, porque temos o povo em si, nem todo o povo é partidário, e temos apartidários neste caso. E o nosso povo tem, talvez, um contexto, está num contexto econômico, político, que não sabemos onde classificar o nosso povo. Ainda não está habituado a viver na alternância do poder. Então, é um povo que está habituado a sofrer e encarnou sofrimento como se fosse uma normalidade. Uhum. E nisto, facilmente, o nosso regime, que... digamos que é democrático hoje, mas que ainda reserva e conserva esta característica do monopartidarismo que passamos, e facilmente vai corromper este povo, e por uma simples oferta, uma bicicleta, uma coisa assim. Então, não podemos tanto dizer que não temos oposição. Aliás, podemos dizer que este ano, eu acredito naquilo que eu pude ver e acompanho até hoje, que teremos umas eleições diferentes naquilo que foram em 98, 2012, porque esta vez, de facto, já temos um número de, digamos assim, de população que já acordou-se, digamos assim, está acordado e tenta mudar, porque o sofrimento, a crise própria política, econômica, social que Angola vive, levou muitos jovens intelectuais a despertarem-se, a tentar
muito obrigada.
Mudança. Senhor
muito obrigada, senhor Lubembo.
Muito obrigado pelo seu telefonema e vá bem e boa sorte em
eu
Itália.
Eu vou.
Bem, e agora temos mais um, muito rapidamente, talvez tenhamos tempo para o senhor.
Adão Agostinho, senhor Adão Agostinho, muito rapidamente, está a falar-nos de onde?
Boa tarde, falo a partir de Roma.
Ora aí está.
Parla italiano, hein?
Sim, sim, eu falo belíssimo.
Ah, vá bem, vá bem.
Então diga lá, senhor Agostinho, como é que você vê, muito rapidamente, temos pouco tempo. Como
tem
é que
um
você,
minuto.
Como é que você vê as eleições em Itália? Em Itália não, em Angola.
Eu acompanho a partir do YouTube, mas vejo que os partidos políticos têm despertado muito tempo em coisas que não têm nada a ver com a propaganda eleitoral. Mas eu queria discordar com o colega Afonso Lubembo, que diz que o povo angolano não está habituado com a alternância. Eu não sou de acordo, porque o povo angolano já está aberto, já está cada vez mais atualizado e poderão votar consciente. A questão não tem nada a ver com o povo, mas nem com os partidos, mas sim, não tem nada a ver com o povo, mas sim os partidos políticos, na sua maior parte. Não estão preparados para participar nessas campanhas, para participação nas eleições. Porque, se formos a ver, três partidos políticos estão em destaque. Não. Entre o MPLA e os outros dois partidos. Na sua maioria, estão aí a patinar, porque, não sei, não estão preparados mesmo. Então, não tem nada a ver com o povo. O povo está preparado, o povo está habituado com a alternância.
Muito.
E, como disse, espero que as pessoas votem conscientes, votem certo. E a campanha que os líderes, os partidos políticos, aproveitem mais a difundirem a mensagem, porque nunca estão a conseguir mesmo fazer o que eles deveriam ter feito. Estão a brincar muito e o tempo corre. Até agora não vimos de concreto o que eles querem e o que propõem para a sociedade em geral. Que propõem
muito obrigada. Muito obrigada. O tempo correu, Sr. Adão Agostinho.
Nós vamos ter que terminar, não temos tempo para mais, Sr. Agostinho. Então, boa sorte em Itália. E para outro ouvinte também que estuda em Itália, mas que está em França, o Afonso Lubembo, muito obrigado pelos seus telefonemas e pela vossa contribuição.
Próxima vez um debate entre os dois.
Dois, exatamente. De qualquer maneira, eu quero agradecer a todos os ouvintes que se inscreveram. Infelizmente hoje isto foi muito, muito mal em termos de comunicação. Não conseguimos quase manter contactos com os ouvintes pelo telefone. Não foi nossa culpa, isso acontece. Eu quero agradecer a todos. Podem tornar a mandar o número para posteriores programas e àqueles que participaram pelas redes sociais e dos estrangeiros. Um grande abraço e muito obrigado. E não se esqueça, tem que mandar sempre o número para participar. Eu e a Mayra de La Salette despedimos, desejando um bom fim de semana. E não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.